todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos aquecendo nossos motores, Leandro Bucol, para partirmos para 2003.
Mais uma viagem para esse ano, mas, cara, esse retorno da máquina está retornando programas muito antigos, né? Nós fizemos a primeira viagem na 10ª edição.
E é por isso que a gente vai voltar para 2003 para tocar o que não coube nesta 10ª edição do Máquina do Tempo. Cara, quanto tempo a gente fez esse programa e a gente tem que revisitar mesmo, porque tem muito som bom, hein?
Engraçado, a primeira vez que a gente gravou esse programa, eu lembro que a gente comentou que foi um ano complicado, né? Que tinha um pouco cá e um pouco lá. Tinha, assim, na verdade, tinha muito som bom e algumas grandes tristezas. A gente contou isso lá no programa número 10, é só acessar lá e ouvir.
Agora você confere como nós estávamos errados logo depois dos e-mails.
E-mails, comentários. Na verdade, desta vez será apenas recados e comentários.
Recados, comentários ou feedback da edição passada.
Tá aí. Feedback é uma parada bonita.
Feedback é legal, né, cara? É. Feedback é uma palavra condizente com o mercado publicitário.
É, eu não sei por que é tão mais legal falar feedback do que retorno. Então vamos aos nossos retornos, porque eu gosto de retorno.
Você pede retorno?
Cadê o retorno?
Cadê o retorno? Então, passageiros, cadê o retorno? Vamos lá, eu quero que vocês me mandem retorno para esse programa de 2003, hein?
Exatamente, porque o de 1958 tem aqui alguns comentários bem legais que estão aí no post. Como, por exemplo, do Nerdandertal, rapaz, que, pô, ele entrou feroz, 1958, ele só tinha 17 aninhos, cara.
Que 17, 7 aninhos?
Tu vai pra falar a verdade ou a versão? Na minha escola, a versão é sempre muito mais legal do que o fato. Ele fala que ainda não era muito ligado em música, mas que o irmão dele, que tinha 5 anos mais velho, já influenciava ele com topete cheio de gumex. E Vitrolinha tocando Chuck Berry, Little Richard, Rick Nelson, caraca.
Rick Nelson, meu amigo. Rick Nelson é o cara.
Neil Sedaka.
Ó, Paul Anka
e Elvis. Ele faz a brincadeira aqui do Cometa Halley e seus Billys. Também tocava na vitrolinha do irmão.
Bom gosto, hein?
Pô, muita maneira. E o LP que ele tem, que ele pegou um LP e fez
relógio.
Um relógio do Rock Around the Clock.
Que bonito. Ó.
Manda pra mim. Agradece a cozinha aqui de casa.
Tira foto aí, Nelson.
Pois é, tira foto e manda pra gente, cara.
Pô, vamos botar aí no post.
Pô, Nelson, você que é das mais das antigas aí, tu deve ter vários objetos sui generis pra fotografar e mandar pra gente, hein, cara.
Puta, isso ia ser legal, uma memorabilia rock and roll por Nelson Portugal. Puta que pariu, isso ia ser lindo.
Estamos esperando. É, ele comenta aqui, faz dois comentários. O primeiro é que ele considera Come Rock With Me, do Bill Haley, né, uma versão de O Sole Mio.
Mas é.
Do canção folclórica italiana do início do século XX e também gravada em outra versão em 1960 por Elvis Presley, como It's Now or Never. A do It's Now or Never eu reconheço numa boa. Rock With Me não bateu esse catim na minha cabeça, não.
Olha só, ouve de novo.
É, vou ouvir. Ouve de novo, precisa. Ele tá puto com a gente porque a gente não considerou Marty McFly como o pai do rock and roll.
Pai do rock and roll é a gente, primeiro de tudo. A gente pegou esse DeLorean primeiro, porra, tá pensando o quê?
Eu vou te falar a verdade, né? E ela é séria mesmo. A gente não pode falar esse tipo de coisa por causa do cataclisma temporal nuclear que vai acontecer.
A gente deixou fazer aquela trilogia de filme pra botar a culpa no garoto lá. Na verdade, quem roubou o DeLorean foi a gente.
Agora, o outro comentário aqui é do Augusto. Augusto, que fala que, pô, os anos 50 são os preferidos dele. Fala que é sempre um som novo, algo diferente.
Esse é mais velho que o Nelson, hein? Agora, seu Bucol, eu tenho que responder aqui o Chicoi, que ele disse que a mãe dele tá com saudade de você, mandou um beijo.
Casei, passou. Perdeu a chance.
Filandou?
Filandou. Ô, Chicoio, cara, agora que coincidência, hein? Voltando da festa lá, Rockabilly, você recebe um Máquina do Tempo 58.
É pra presente de pai pra filho.
Ai, meu Deus! Ele faz outros comentários aqui de versões, né? Como, por exemplo, ele conheceu Summertime Blues com The Who e que se amarrou na Blue Tier. Agora, o grande lance do Chicoio foi a campanha Naked Run Now, que fez um sucesso no Facebook, cara. Eu acho que a gente nunca teve nenhum post que tiveram tantas curtidas e comentários.
É isso aí, galera. O link está aí no post do programa passado. Vai lá, clica no link para você ver o selo, o banner da campanha e responda pra gente. Vocês querem um programa Naked Run? Vocês querem um programa só de música para correr pelado, para pirar a cabeça, pra bater com o peito na parede?
Se quiserem, deixe os comentários aqui no post ou comente lá no Facebook, na arte que o Shinkoi mandou pra gente.
É isso aí, facebook.com/maquinotempo. Vamos postar de novo esse banner pra galera ver aí,
ficar mais atual? Eu vou ressuscitá-lo, eu vou tentar colocá-lo em destaque.
Então, Leandro Bucol vai jogar de novo esse post do...
Vai pra cima.
Do banner lá pra cima, e a gente vai voltar com essa campanha. Responde pra gente, vocês querem um programa pra correr pelado?
Outra pessoa que deixou um comentário pra gente foi o Vinícius, que tomou café ouvindo Máquina do Tempo. Bom dia.
Como é que vai ser o Vinícius tomando café com rock and roll num programa de Naked Run?
Cara, alguém filme isso.
Vai derrubar o café quente todo aqui na escola, pelado, vai ser uma merda.
Outro comentário aqui foi do Elemar Júnior, que deu parabéns pra gente e que não tem muito hábito de retornar tanto assim no tempo, que até estranhou 1958, achou as músicas novas. Igual
ao Augusto. São inéditas.
E ele fala como é incrível, né? Todo esse som diferente que passa fácil no controle de qualidade dele. E ele também colocou aqui que realmente, né? O ótimo pode ficar datado com aquela cara mesmo da década da inocência, mas que nunca perde a validade. O que é bom sempre será bom. É assim que nascem os clássicos, né, Elmar?
É isso aí, cara. Quem é rei não perde majestade.
Isso mesmo, cara. E aí ele fala bonito aqui, cara. Olha só.
Abre aspas.
Se Newton disse que viu mais longe porque estava apoiado nos ombros de gigantes, o mesmo poderia ser dito por todo mundo que veio depois desses monstros que tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez.
Que pariu, olha! Que barulho, irmão. Show de bola, Elemar. São comentários como esse que nos dão sensação de dever cumprido.
Cara, muito bom. Valeu pelos comentários, galera. Agora deixem mais comentários aí no post. Mandem e-mail pra gente pra podcast@maquinadotempo.blog.br e participem no Facebook. Fala nisso, galera. Estamos chegando perto de 1.500 fãs. Pertinho, pertinho. Neste momento que estamos gravando, estamos com 1.493 fãs.
Três? Já?
Digo, dois.
Dois. Três. Dois. Três. Oh, meu Deus. Tem alguém que tá indeciso. Tá curtindo ou descurtindo o tempo todo? Não sabe se
é
vai
ou
não sabe
que tá aqui do lado. Curto, descurto. Curto, descurto. Divulguem, galera. Curtam, compartilhem o que vocês acharem legal. Comentem. Falem pros seus amigos. Chamem a família. Mas só a família. Aquele papo de inimigo a gente não quer, não.
Isso aí.
A gente não quer a gente entrando aqui pedindo pra ouvir Restart. Não vai dar. Não vai dar. Os coloridos nossos são as a Blitz.
Aqui a gente já falou, cara. Democracia aqui funciona quando a gente comanda.
E o TikTok, chega de papo.
Chega de papo e bora pro som de 2003!
E vamos abrir esse programa com The News do Offspring na Máquina do Tempo.
we don't need roads.
Don't nobody go nowhere.
E estamos de volta, você acabou de ouvir The Blessed Hell Ride, do Black Label Society, álbum do mesmo nome, rapaz.
Cara, é Zack Wilde na veia.
Exatamente, meus amigos. É o quarto álbum do Clube de Motoqueiros do Zack Wilde.
E é bom, hein, cara? Esse clubinho de motoqueiro ficou bom pra cacete. Ninguém acreditava que o Zack Wilde, quando disse que ia fazer um projeto paralelo, além da banda do Oz, ninguém acreditou que ele também fosse um compositor e cantor de mão cheia.
Pois é, né, cara? Porque ele sempre foi assim, um grande guitarrista que acompanhou o Ozzy, né? Ele aqui, ele pede a gentileza de volta, né? Ele pediu pro Ozzy tocar com ele aqui, cantar pra ele aqui, né? Ele cantar a Stillborn.
É uma parceria que começou a ficar mais tarde nociva pro Ozzy, como a gente já conversou lá no Black Rain, a gente já falou lá disso no Scream. Essa coisa da carreira do Ozzy ficar parecida com o Black Label Society, virar um Black Label cover, começou mais ou menos aí, nesse disco.
Agora, o legal, cara, é que neste disco a banda não tava muito bem definida, né, cara? Nesse disco a única coisa que tava definido era o Zack Wilde nos vocais e guitarra. E às vezes brincando no piano. E o Nick Catanese na guitarra também.
Certo.
O resto era meio que participação especial, assim.
Engraçado, eu nunca vi o Black Label como uma banda coesa. Eu sempre vi Black Label como o Zack Wilde e seus amiguinhos.
Realmente como o Zack Wilde, o Clube dos Motoqueiros.
É bem por aí, sabe?
Não, agora já tem, né? Desde 2005 pra cá. Na verdade, não, né? Em 2005 entrou o John DeServio no baixo. E aí ficou fixo. E um ano atrás entrou o Chad Sliga
na bateria. Chad
na bateria. Mas assim, só tá um ano não vale, né? Pra Black Label não vale.
É. Tá
precisando ficar mais tempo.
Um ano confirmar,
de experiência, né? Ainda tá em estado probatório. Agora, foi um álbum bem maneiro de se ouvir. Tem essa porrada que eu gosto. Inclusive, foi uma coisa que eu senti falta deste ano, foram essas porradas, assim, né? A gente tem muita coisa empolgante, mas tava faltando um certo peso mesmo. E, pô, eu gosto muito desse álbum, cara. Sempre que eu posso, eu dou uma ouvidinha. A participação do Ozzy, pra mim, ele até rouba um pouquinho a cena.
Cara, esse é um dos meus preferidos do Black Label. E eu acho isso até difícil de dizer, porque Black Label é aquela banda que, pra mim, é tão constante, sabe? É aquele som que os CDs, pra mim, não tem muita variação de um pro outro. É aquele sempre mais do mesmo. É tipo Iron Maiden. Eu compro um CD do Black Label, eu já sei o que eu vou ouvir. Isso é legal. É difícil dizer qual que é melhor, qual que é menos melhor, vamos dizer assim, menos bom. Tá sempre na mesma faixa.
Talvez seja o álbum que eu tenho mais hábito de ouvir, né? Porque eu concordo com você. O Zack Wilde consegue manter uma integridade, mesmo com essa variação de músicos que acompanham e tal, parará, né? Que acompanhavam. Ele consegue manter uma unidade muito legal no projeto.
É, porque é ele, né? O projeto dele, parada é, o brinquedo é meu, eu que mando nessa porra. Não interessa quem
esteja. Se não for assim, eu levo a bola pra casa da mamãe.
Exatamente.
Aí tu imagina o Zack Wilde falando isso,
né? Puta que pariu, não dá, cara, não combina.
Se não for fazer do meu, se não fizer do meu jeito, eu vou. Ninguém grava, não, tá? Ninguém grava.
O pior é que ele tem aquela vozona grossa, né?
Se não fizer do meu jeito, eu vou embora. Eu vou pegar a bola, eu vou pra casa da mamãe.
Ô Sharon, não tô fazendo do meu jeito. Como é que vocês conseguem?
E antes disso, nós ouvimos a One Hit Band de 2003. Não, é sério, cara. Three Days Grace. Quantas vezes você já ouviu esse nome?
Cara, eu acho que uma única vez há muito tempo.
Pois é.
E eu fico puto contigo que tu sempre dá um jeito de forçar e encaixar um canadense nessa história.
É claro, porque eu já falei que o Canadá só dá música boa, rapá.
Nem que seja... Mesmo que seja uma.
Nem que seja I Hate Everything About You, do disco de debut do Three Days Grace, essa banda canadense, da qual eu não tenho absolutamente nada mais pra falar deles. Os caras vieram com tudo, com esse hit, né?
Com tudo não, né? Com uma música valendo tudo.
Pois é,
tudo.
Não, eles vieram, eles botaram todo o gás, eles apostaram todas as fichas nessa música. E beleza, eles ganharam, conquistaram. Porra, fizeram sucesso mundial absurdo com essa música, fizeram turnê pelo mundo inteiro. Legal. E aí? Ok, eles lançaram mais dois discos depois disso. Você conhece alguma coisa desses discos?
Não.
Pois é.
Conheço nada.
Ninguém conhece. Inclusive, eles lançaram um quarto disco esse ano.
Caralho.
Aí eu pergunto, você conhece mais alguém, além de mim, que tem esses discos todos?
Cara, não.
Pois é. E na boa, não tá perdendo muita coisa, não.
Mas é uma banda relativamente nova, né, o Kitok? Você tem 9 anos, né... 4 álbuns, pouca produção até, né?
Pouca, pouquíssima coisa, né? Eles lançaram esse primeiro disco em 2003, o segundo foi o One X de 2006 e tem um ao vivo em 2008. Quer dizer, isso mostra que os caras não pararam desde então. Mas, sinceramente, eu só conheço o resto do trabalho dos caras, que é mais do mesmo disso que você ouviu agora, porque eu tenho CDs. E você não tá perdendo muita coisa. Se você ouviu Everything I Hate About You, ok, você já ouviu praticamente tudo dos caras de relevante.
E nós abrimos o bloco com The News, do Offspring, e o álbum que seguiu o grande sucesso com Spirits of One, o Splinter.
Que dizem os fãs de Offspring que foi o começo do fim.
Eu acho que a galera tá certa e tá errada, porque o álbum é bom e é ruim, Assim, ele é praticamente isso. 50% dele vale muito a pena ouvir e curtir. Eu me amarro. The News eu gosto pra cacete. Cara, mas ele tem a outra metade dele que é muito fraquinha, cara. É muito... Por que vocês fizeram isso? Cadê aquela energia do Offspring?
Estão ficando velhos, né, cara?
E, cara, não foi um álbum fácil de se fazer, né? Eles ficaram praticamente 10 meses gravando este álbum. E é um trabalho chuto, pequeno, né?
É estranho, né, cara? Eles já gravaram discos melhores em menos tempo.
Isso é mais um motivo de crítica, né? Porque você demora quase um ano pra produzir um álbum que é curto, uhum, e que metade vale a pena. E eu falo, pô, por que vocês fizeram 10 meses dentro desse estúdio, cara?
Se eu não me engano, esse é o disco em que entra o Josh Fries como baterista contratado, não é não?
Isso que eu ia falar, entra exatamente, o Josh Fries como contratado, porque é o primeiro álbum depois que o Ron Welty vai criar lá o Steady Ground.
Aham.
Aí vem o Josh Fries. Por quê? Tu acha que a culpa é do Josh Fries?
Não, pelo contrário. Eu acho que o Josh Fries foi quem salvou esse disco.
Caralho.
Bom, mas aí eu sou suspeito, porque eu sou putinha do Josh Fries.
O Offspring sempre teve a bateria muito presente, né? A levada acelerada, aqueles tontons frenéticos junto com uma caixa. O Josh Fries, pelo menos, por exemplo, na Snooze que a gente acabou de ouvir, respeita e diz amém, né? Fala assim, ó, vambora. É assim que a gente brinca, é assim que a gente vai brincar.
Não, pega Long Way Home, por exemplo, aquela virada de bateria maluca que ele faz no meio da música do nada.
Por que que eles não assinam a carteira dele, ó? Que você sabe por quê.
Porque o Josh Fries, ele é baterista contratado, essa é a profissão dele. Ele não quer ser contratado por ninguém, né? Ele é baterista de aluguel há anos. E nessa brincadeira de ser baterista de aluguel, o cara já tocou com o Voivod, o cara já tocou com o Suicide, o cara já tocou...
Nine Inch Nails,
é verdade. Ele não é de ficar muito tempo no mesmo lugar. Ele gosta disso, ele gosta de rodar. Eu acho até que ele ficou muito tempo com dois discos seguidos. Dois e meio, eu acho que ele ainda faz alguma coisa no Days Go By, não é isso?
Troca uma bola lá com o pitch parada.
Mas pois é, dois discos e meio, pronto.
É.
Ficou coisa pra cacete.
Ele não é fixo no Vandals.
Cara, que eu saiba, ele não é fixo em lugar nenhum.
Garoto de programa.
Requisitado.
O Splinter, pra alguns fãs, como você falou, é o começo do fim. Uhum. Pra mim, ainda é um álbum do Offspring. Muito bom, por sinal, eu gosto dele. Mas é um álbum 50% muito bom.
Eu vivo falando aqui do Offspring, que ele é aquele tipo de banda pra mim, que eu coloco o CD no aparelho e quando eu vou perceber, ele tá morando lá 3, 4 meses e eu tô ouvindo direto. O Splinter deve ter morado uns 2 meses e meio.
Que foi o tempo das 50% das músicas.
Provavelmente. Se bem que Da Rui é uma música pra correr pelada. Puta que pariu. E vamos para o próximo bloco ouvindo a farofada suíça do Gotthard tocando Human Zoo na Máquina do Tempo.
Hey! over?
My father. You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch!
Nice talking to you. Maybe we'll bump into each other sometime again in the future.
Or in the past.
You don't need no friends. Get back your faith again. You have the power to believe. Another dissident. Take back your evidence. It has no power to deceive.
About heaven, I look in my daughter, and I believe I don't need no proof.
your side, come hell or water high, down any road you choose to run.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir live tocando Heaven do disco Birds of Prey, que foi uma gratíssima surpresa pra mim nesse ano.
Pô, tu sempre fala desse disco, né, cara? Eu lembro que exatamente quando lançou, você falou pra cacete deste álbum, cara.
Eu fiquei maluco, cara, por vários motivos. Vamos lá. Primeiro, porque o último disco da banda antes desse foi o 5, ou 5, ou V. Uhum. Ouvi, né, porque era 5 em algarismo romano lá, né, no, a letra V, que é muito fraco. Eu sempre falei que o Live tinha uma carreira de altos e baixos, né, a banda acabou há pouco tempo. Tem discos maravilhosos, seguidos de discos que eram muito ruins, depois tinha discos que eram, puta, ponto alto de novo. O 5 era um desses pontos baixos. Estranho, é um disco estranho, você não reconhece a banda ali.
A gente até tocou o 5 aqui, se eu não me engano, eu selecionei uma música pra gente tocar.
Eu acho que sim.
Mas eu gosto demais de Live, eu acho uma banda do cacete, mas ele tem esse lance, é uma banda que eles têm que fazer as músicas pensando que a gente, eles tinham que ter feito todas as músicas pensando que a gente ia cantar junto. Se você não cantar junto com Live, tá errado.
Tá errado, alguma coisa tá estranha. Eu não tava mais esperançoso, sei lá, por um Live, qualquer coisa assim, e eu me lembro exatamente de como é que eu vi esse disco. Eu não sabia que eles tinham lançado disco novo, eu tava voltando do trabalho, passando ali pelo centro da cidade, ali no Rio, ainda morava aí, e aí eu entrei numa das lojas de CD que tinha por ali, por perto do trabalho. Comecei a ver assim, de repente, pá, aquela capa azul ali, Live, Birds of Prey. Como assim eles lançaram o disco que eu não tô sabendo? Comprei as cegas, botei no CD e puta que pariu, virou mais aquele ponto alto assim, da carreira. As músicas tão bonitas, músicas lindíssimas, misturando peso com melodia, sabe? Na hora que entra a guitarra leve, daqui a pouco vem o refrão porrada, aí vem uma outra música totalmente agitada, daqui a pouco vem uma outra marcha militar, daqui a pouco vem uma outra música que é um punk. Eu só não digo que ele é perfeito porque ele tem um grave defeito.
Qual?
Ele não tem um hit.
Verdade.
Ele não tem um
hit. Realmente falta o grande hit dele.
Sabe, aquele disco que você, como o primeiro que foi tirado o Pain Slice on the Riverside, não tem um Pain Slice ali pra você tirar e botar na rádio e tocar insistentemente.
É a música de reconhecimento, né, cara? De trabalho mesmo. Aquela, essa que é a nossa música de trabalho. A gente vai botar na rádio, vai tocar 1 milhão de vezes. A gente vai sempre botar no ponto alto do show.
Exato, exato. Não tem, sabe? O disco, ele é tão uniforme, tão fechadinho nas suas músicas, que não tem como tirar uma delas de lá de dentro pra você escolher, ah, essa aqui vai ser a música de trabalho pra gente encher o saco da galera na rádio. Não tem. Eles tentaram fazer isso com Heaven, que é inclusive a música que abre o disco. Mas mesmo assim, cara, se você pegar o disco e ouvir ele todo de cabo a rabo, você vai entender que Heaven faz parte de um todo.
Cara, para alguns isso é até bom, né? Tem muita gente que não gosta de ouvir álbum de hits.
Eu adoro, eu prefiro assim. Eu levantei essa questão pensando comercialmente. Depois do fiasco, né, das críticas negativas que eles receberam com o 5, e o Live sempre foi uma banda de hits, né? Sempre foi uma banda de tocar em rádio. Tinha o Pain Lives on Riverside no primeiro disco. Do segundo, você, porra, tirava Selling the Drama, tirava All on You. Do terceiro, você tinha Lakini's Juice. Até no 5, você tinha umas duas músicas que chegaram a tocar na rádio. Inclusive, uma delas foi trilha sonora da Múmia, do filme A Múmia. Sempre tinha alguma coisa assim. O Birds of Prey não tinha. Ele chegou mudo, sabe? Chegou na calada, chegou na surdina. Tanto que eu só descobri do CD na loja. Mas é bom pra caralho. É um dos melhores discos live na discografia deles.
Eu gosto muito também, acho bem bacana.
E faz sentido esse lance dele ser realmente uniforme. As músicas todas, muita coisa delas, foi inspirada no sentimento pós 11 de setembro. O Ed Kowalski, a falta de pronunciamento melhor daquele sobrenome maldito, ele que sempre foi um cara muito espiritualizado, né? Ele sempre escreveu essas letras transcendentais. Ele ficou com muita raiva no coração depois do 11 de setembro. Então ele continuou escrevendo essas letras, mas ele botou mais
dor,
mais dor nessas letras. Mas desejo de superação dessa dor. Ele fala muito da filha dele, sabe? Se você procurar pelas letras ao redor do disco, você vai perceber que ele fala bastante da filha. E a banda toda entrou na onda, sabe? Conseguiu fazer melodias condizentes com esse sentimento todo. Então ficou realmente um trabalho fechadinho que eu aconselho. Tesourinho da loja de disco, sabe? Se você achar esse CD folheando ali naqueles sebos a R$10, é uma compra muito valiosa.
Agora, cara, outra banda que era mais de altos do que baixo, nós ouvimos antes de live, que foi a Blues Traveler tocando This Ache, do álbum Truth Be Told. Eles vinham numa onda muito legal e de repente esse álbum é de baixa.
Você acha esse álbum de baixa?
Eu acho, você sabe por que eu acho assim? Como a gente tava falando do Splinter, né? O Splinter é 50% bom, 50% ruim. O Truth Be Told, eu tenho que pensar o Blues Traveler dali de dentro. Eu achei um álbum bem fraquinho, cara, assim. Eu coloquei mais ele como uma atitude de protesto, porque eu me amarro em Blues Traveler. Eu me amarro naquela gaita nervosa, sabe? Aquela gaita upper, aquela gaita elétrica.
Aquela gaita que parece uma guitarra, né?
É, exatamente, cara. Me amarro nisso. E isso tá apagado neste álbum.
É aí que a gente diverge, porque eu gosto daquela gaita do... Esqueci até o nome do cara agora.
Também nunca lembro.
Enfim, mas às vezes ela me irrita, porque ele toca aquela gaita parecendo o Ing Malmsteen da gaita. Às vezes eu esqueço que aquele é gaita, parece realmente guitarra, e às vezes parece guitarra do Ing Malmsteen. Eu, puta que pariu, que boca nervosa, não. Boca nervosa. Quando o pessoal esquece um pouco a gaita e traz mais os outros instrumentos do Blues Traveler pra frente, eu gosto muito. Me dá tempo pra eu respirar e voltar a apreciá-la quando quero tocar de novo.
É o John Popper.
John Popper, exatamente. Isso aí, John isso Popper aí. Com seus 200 quilos de boca nervosa. Quer dizer, 200 não mais, né? O cara fez operação, reduziu, enfim.
Ele mudou todo o processo dele antes de morrer, né?
Ele morreu?
Não.
Ah, bom.
Susto. Antes que ele morresse de obesidade mórbida, né? Que
ele sim.
Tava o negócio pra ele. Tava bom não, cara.
Blues Traveler, início de carreira, o cara ocupava quase todo o encarte de CD.
Esse álbum, ele é exatamente o álbum que veio, acho que logo depois do tratamento dele. Também é o álbum que segue o Bridge, que foi aquele álbum póstumo. Póstumo não, porque não tem nada que o Sheeran tinha feito, né? O Bob Sheeran, o baixista do Blues Traveler, tinha morrido um pouco antes por uma... Põe aspas, por favor, se existir algum som de aspas, coloque esse som indicando que foi uma...
overdose acidental.
Tudo bem que encontraram ele. Cocaína, heroína e diazepam. Isso foi acidental. E aí eles fizeram o Bridge, que foi o álbum antes desse.
Uhum.
Que foi uma grande homenagem a ele e tal. Pá, pá, pá. Depois veio esse. Eu sinto isso, que do Bridge pra cá, a energia do Blues Traveler deu uma diminuída.
Sacou? Eles ainda estão vivendo luto?
Eu não sei se eles estão vivendo luto pelas banhas ou pelo Sheeran. É foda, porque assim, você tem no histórico For, que é um álbum maravilhoso. O Straight Until Morning, que é o que vem depois do Four, também é muito bom. É o segundo maior sucesso deles. Aí vem Bridge, em homenagem, uma nova gravadora e tal. E depois eles ficaram pulando de gravadora. Surf Be Told já é com outra, já que é o Sanctuary. Depois o Bastardos é com outra. O Cover Yourself é com outra. O North Hollywood é com outra. E o Suzy Cracks é com outra.
Eu gostei dos seus cracks.
Ainda não ouvi inteiro, não vou te falar com a minha opinião, não. É, ele é muito recente e tal, não cheguei a ouvir ele todo, não.
É desse ano, né?
Eu vi, é desse ano.
Quando chegarmos na retrospectiva 2012, a gente vê se coloca ele ou não e a gente comenta mais sobre ele.
Mas uma coisa é certa, do Bridge pra cá, eles não batem mais nenhum disco de ouro, platina, nada. E eles vinham ouro, 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 platina pra caralho, platina pra caralho, platina, platina. E aí, o Bridge pra cá parou. Parece que tem uma sombra agora sobre eles. Entendeu?
E antes disso, nós ouvimos a farofada. Porque eu sei que vocês, pilotos dessa máquina do tempo, gostam de uma farofa. Vocês querem farofa? A gente traz farofa. A gente traz farofa na forma do Gotthard, tocando Human Zoo, do disco de mesmo nome. É o resultado de um choque de culturas dessa suiçada maluca.
Que é isso, cara? Nunca tinha ouvido isso.
Como assim? Nunca tinha ouvido o quê? O
Gotthard? Gotthard.
Pô, rapaz, você não conhece Gotthard?
Não, não conheço.
Você não conhece um dos vocalistas mais posers da história, o Steve Lee?
Não, não conheço.
Então vou te dizer, cara, a banda não é nova. A banda já começou em 89, e esse Steve Lee e o guitarrista dele, o Léo Leone, eles eram de uma outra banda chamada For Sale.
A For Sale eu conheço de nome.
Fizeram o Gotthard, aos poucos eles foram se tornando uma das bandas mais importantes do cenário musical da Suíça e, posteriormente, da Europa toda. Os caras são, assim, tipo o Bon Jovi da Europa, sabe? O Whitesnake da Europa. Que... Ou pelo menos eram, até o Steve Lee morrer num trágico acidente de moto.
Peraí. Trágico como? Tipo, em alta velocidade ou
não? Alta velocidade. Não me lembro agora dos detalhes. Parece que ele tava de moto, ele adorava moto. Tava toda com a moto na estrada, deu uma curva, parece que ele encontrou um outro carro que tava vindo na contramão e a merda aconteceu.
Caraca.
Foi uma triste perda. E o Gotthard ficou até um pouco mais famoso depois da morte do Steve Lee, pelo menos fora da Europa. Mas na Europa eles já eram uma puta banda, uma puta representação desse rock and roll hard rock, desse rock and roll farofada, sabe? Bon Jovi não morreu?
Uhum.
E se você reparar no som dos caras, eles têm muito de Whitesnake. Daquele Whitesnake do Steve Vai, o Whitesnake do Love and a Stranger, do Is This Love, né?
Sim.
Total. Nessa fase do Human Zoo, o Gotthard já era uma das maiores bandas da Europa. Durante o disco anterior, eles foram gravar um clipe na Tailândia, o clipe de Heaven. Baladinha sofrida.
Vai botar o link aí.
Vou botar o link. O link de Heaven estará aí no post para você assistir. A breguice que era. O clipe, parece que o clipe saiu dos anos 80 direto pra cá, né?
Posso ver um minuto, por favor?
Por favor.
Olha só, esquece a parada de Whitesnake. E, irmão, a Aerosmith na veia, cara. Vou te falar, pra acabar com, assim, alto nível de Aerosmith mesmo, falta um meteoro no final desse clipe em cima do prédio, essa coisa assim.
E o Bruce Willis montado nele, né?
Exatamente. Bom, galera, se vocês não conhecem, cliquem no link e assistam isso, cara. É farofa
da boa.
Ouro. Ouro.
Então, durante o clipe, que foi feito todo na Tailândia, a banda tava passeando por lá, pela Tailândia, e eles deram de cara com a pobreza da cidade onde eles estavam gravando lá. É, gente morando debaixo de ponte, catando comida no lixo, enfim, tudo aquilo que nós, terceiro-mundistas, já estamos acostumados a ver. E eles, como suíços, ficaram impressionados, porque eles não têm isso na Suíça. E eles...
Oh, que horror da vontade.
Exatamente. Nossa, parece um zoológico humano.
Ah.
Se sim, eles ficaram com essa ideia de zoológico humano na cabeça, impressionados com essa história toda. Quando eles voltaram pra casa, ainda chocados com essa visão toda que eles tinham visto na Tailândia, foi daí que veio a inspiração da música Human Zoo e de todo o disco todo, algumas músicas mais, outras menos, são permeadas com essa crítica social. E daí nasceu o disco Human Zoo, que é muito bom. Ele é um pouquinho mais pesado que os outros, talvez por causa desse engajamento, desse sentimento de injustiça, desse sentimento de desigualdade social.
Então ele é um pouquinho mais pesado que os outros.
Sim, esse tá disco bom. É um pouquinho mais pesado que os outros. Isso que você ouviu agora é o Gartrage de Raivosa.
É o funk do Gartrage.
Exato. Ele tá subindo nesta manca.
Tá bavinho.
Tá bavinho. É um bom começo pra você conhecer o som do Gartrage, se você não conhece. Outra dica que eu dou também muito boa é você procurar os primeiros discos dele, onde eles fazem uma cover fantástica de Rush do Deep Purple.
Caraca, cara, os caras levam a sério mesmo.
Corra atrás do som dos caras, que é muito legal.
E depois dessa leve farofada, vamos para o próximo bloco com Strokes tocando Reptalia na Máquina do Tempo.
We'll be right back. Colonel Brown at your service, miss.
Clayton. Clara Clayton.
Clara. What a beautiful name.
Estamos de volta, você acabou de ouvir Midnight in Her Eyes, do The Black Keys, dos The Black Keys, hein, Octoc?
Hoje, que... The Black Keys.
E o álbum Thick Freakness, adoro esse nome, cara.
É um pega-trouxa, né?
Do álbum Três Tigres. Black Keys, que virá agora no Lola, né?
É verdade, eles estão lançando pro Lola.
Se você não conhecia, que é difícil, eles vieram junto daquela onda toda do White Stripes, que a gente já tocou no programa anterior, com o álbum Elefante, né? Eles foram muito comparados, porque a fórmula não é muito diferente. É uma dupla, só que veio de ser baixo e bateria, é guitarra e bateria.
Ah, então é igual o White Stripes, né? Que também é guitarra e bateria.
Mas sabe também é guitarra e bateria?
É, quem é baixo e bateria é o Death From Above.
Isso, e caralho, confundi tudo. tá realmente igual, vale a pena ter comparado mesmo. E, cara, esse é o segundo álbum dos americanos lá que se conheceram na escola, né, meu irmão? Eles são amigos, assim, desde a infância absurda deles, tipo, sei lá, 5, 6 anos de idade.
Mesmo porque com aquela cara deles, ninguém mais ia ser amigo deles.
Pelo contrário, cara, assim, era pra eles nunca terem sido amigos um do outro. O Patrick Carney, que é o baterista, ele sempre foi aquele cara fechado, baterista.
Baterista.
Aquele cara fechado, que não se envolvia muito com essa galera, falava pouco. Baterista.
Baterista, né? Você sabe quantos bateristas precisa pra trocar uma lâmpada, né?
Quantos?
Um só, mas vai precisar de muita lâmpada.
Coisa escrota, cara.
Tem a banda toda, né, cara? Sabe quantos vocalistas precisa pra trocar a lâmpada?
Quanto?
Um só. Ele segura a lâmpada e o mundo gira ao redor dele. Agora, a guitarrista precisa mais. Precisa Quanto? De 101. Um pra trocar a lâmpada e os outros 100 pra ficar. Ih, tá vendo? Eu faço melhor. Ih, olha, ih, trocou mal. Olha, que merda que o cara fez. Ih, eu fazia melhor. Ih, eu faço muito melhor que isso. Porra, Steve Vai faz muito, troca essa lâmpada muito melhor. Pô, Steve Vai.
E o baixista?
Baixista? Pô, a luz tá apagada?
Caraca, tá, que você escolheu muito bem seu instrumento definitivo. É. Mas depois desse longo momento stand-up do Ok-Tok, né? O Patrick Carney era aquilo, baterista, trocava lâmpada, baterista e tal. E o Dan Auerbach, que é o guitarrista e vocalista, foi capitão do time de futebol, soccer, sabe? Soccer.
Olha só.
Era o garotinho, gatinho, que as menininhas queriam pegar, sabe?
É, o namorado da cheerleader.
É, a única coisa que juntava os dois é que os dois gostavam de música. Logo na adolescência, começaram a fazer jam sessions, foram tocando, nasceu a banda.
A banda de dois.
Isso, nasceu o projeto, então, vamos chamar assim, né? E aí, cara, com esse segundo álbum, eles literalmente reforçaram o sucesso do primeiro. Quando lançou, foi um boom, né? Também veio, em conjunto com isso, as comparações que eu tava comentando com White Stripes, né? Que tava nascendo praticamente na mesma época.
Sim.
Cara, comparações essas que eu não acho justo. Beleza, é uma formação muito parecida, é uma guitarra e uma bateria, é uma dupla, pessoas com relacionamento muito antigos, né? A Meg White e o Jack White, eles são irmãos, falará, né? Mas em compensação, os estilos são bem diferentes. Por exemplo, eu sempre ouvi White Stripes como algo mais experimental. E o Black Keys, pra mim, sempre foi algo muito mais próximo de um blues mesmo, sacou? Assim, algo mais roots. Tanto que o processo de gravação desse álbum, cara, é total roots. Eles gravaram no porão do Patrick Carney em 14 horas, cara. Em um equipamento rústico.
Do jeito que se tem que fazer, né, cara? Fazer música que nem macho. Não é aquelas coisas de equipamento bonitinho, estúdio mega, ultra, hiper foda, autotune, não. Gravar que nem macho.
Grava que nem cabra macho, rapaz.
Exato.
E eu trouxe essa música Midnight in Reais porque é uma das poucas músicas que tem baixo, que também é tocado pelo Auerbach. É, tudo bem que é o baixo todo ligado em amplificadores de guitarra.
Ah. Cara, ele não é o primeiro, o único cara que faz isso, não, viu? Depois me lembra de falar de um CD do Danzig e fez questão de fazer isso. Ele fez questão de ligar. Na verdade, ele fez o contrário. Ele fez questão de ligar a guitarra em amplificador de baixo dos anos 70.
É mais ou menos essa onda, cara. Cara, é isso. Se vocês curtiram Black Keys, se vocês não conheciam, se vocês querem se preparar para o show do Lola, curtem mais, corra atrás, que vale a pena pra caralho.
Será que a gente vai fazer o especial do Lola?
Será? A line-up tá prometendo, né, cara?
Né? A do Rock in Rio também.
Porra, 2013 prometendo a balde.
Será que a gente vai fazer o especial disso tudo?
Olha que tá com meu sofá, tá bom aí?
Só chegar.
Vou fazer a reserva.
Reserva do sofá. E antes disso, nós ouvimos Peter Frampton ressurgindo dos mortos com um disco fantástico chamado Now. E é desse disco que nós ouvimos Verge of a Thing. Puta que pariu, que sonsaço, cara. É Peter Frampton mostrando que tô velho, mas não tô morto.
Ele tava quantos anos morto, cara?
Cara, o último disco dele era o Frampton Comes Alive 2, de 1995.
Não, de estúdio.
Era o Peter Frampton de 1994.
Caraca, meu irmão. 9 anos.
9 anos sem lançar nada.
E não foram nem 9 anos prometendo que ia lançar alguma coisa, né?
Não, ele ficou 9 anos... enclausurado,
né? Caraca, eu até esqueci de comentar isso. Desculpa, ó, que eu vou voltar lá pro que a gente começou o programa, pode ser?
Uhum.
Essa galera que fica prometendo lançar alguma coisa, Offspring, quando lançou Splinter, quase batizou Splinter de Chinese Demo Crazy. Pronto. Acabou, vamos voltar pro Peter Frampton. Desculpa a interrupção no programa e no clima de Peter Frampton, mas é que depois de 9 anos sem lançar nada e sem prometer nada, né? Mereceu lembrar disso.
Fez muito bem, fez muito bem. É um adendo muito bem dado. E aquilo mesmo, se ele não lança, lançou eu primeiro.
É, exatamente, o Exo ficou puto. Mas vamos lá, desculpa, cara.
Voltando então pro Peter Frampton, esse é mais um disco que chegou tipo live, sabe? Chegou de mansinho, não avisou que vinha, simplesmente bateu na porta, já sentou no sofá, tirou a camisa, todo suado e foda-se. Já pediu a cerveja.
Pegou a cerveja. Cara, a primeira coisa que eu vi desse disco foi em umas pesquisas pra Máquina do Tempo. Eu não conheci o disco em 2003, eu fui conhecer depois. Fazendo a pesquisa pra um programa de cover, por causa de While My Guitar Gently Weeps, né, meu irmão?
Da versão de Why My Guitar que tem aqui.
Mandou
sim,
muito bem.
Que linda.
Mandou muito, muito, muito bem.
Cara, Peter Frampton, né, cara? O homem da Gibson de ouro.
Sim.
E aquilo? Depois que eu vi o CD, esse aqui foi mais um daqueles CDs que eu, dando uma olhada lá na loja de CD, de repente eu vi Peter Frampton com aquela capa toda preta e branca, dele sentado na cadeira como se fosse um bluseiro velho. Peter Frampton assim? Eu preciso levar isso pra casa, preciso ver qual é. E você sente que é um disco em que ele fez o que queria. É aquele disco que ele fez sem se preocupar se vai vender ou não, se vai tocar na rádio ou não, se vai encher o estádio ou não. E isso vindo de Peter Frampton é uma mudança do cacete, porque ele sempre foi um cara sintonizado com a música comercial. Vamos lembrar que ele é o cara de Breaking All the Rules, ele é o cara de Baby I Love Your Way, ele é o dono do Frampton Comes Alive, que é o disco ao vivo mais vendido de todos os tempos.
O próprio do Michael Jackson, qual o nome que esqueci? Caralho.
O ao vivo?
Não, é um disco do Michael Jackson que é o mais vendido do mundo.
Ah, o Thriller.
É, exatamente.
Não, mas eu tô falando de disco ao vivo.
Ah, tá, desculpa.
De disco ao vivo ele é o mais vendido e no geral ele está sim na lista do top 10, sabe, dos mais vendidos do mundo todos os tempos. Se ele não está mais, saiu há pouco tempo. Ou seja, é o cara da música comercial. Ele é o Hanson dos anos 60. Vamos lembrar que ele começou a carreira adolescente no Humble Pie. A vida dele artística sempre esteve ligada, sempre esteve atrelada a sucessos comerciais, a música de comercial da Hollywood, lotar estádios e o escambau a 4. Então ver o Peter Frampton, depois disso, fazendo uma coisa assim que foda-se o mercado, eu vou fazer o que eu quero, é um negócio muito estranho e ao mesmo tempo muito legal. Ele se libertando dessas amarras, mandando um foda-se pra todo mundo, e dane-se se alguém vai comprar ou não, eu tô fazendo esse disco pra mim. Quem curte o meu som, vai curtir do jeito que eu tô curtindo, porque eu tô fazendo esse troço pra mim. E cara, que sonsaço legal.
A Dani já tava com uma idade, né? E um histórico que literalmente ele faz o que ele quiser, né, cara?
Ele chegou nesse estádio e faz o que ele quiser.
Não gostou, me processe.
Exatamente. Ele chegou na idade do me processe, né? Chegou na idade do foda-se, exatamente. Quando eu ficar velho de cabelo branco, não velho de cabelo branco eu já tô. Mas quando eu ficar mais velho, mais branco, cara, eu vou ficar um velho insuportável.
Com certeza que tá.
Vamos analisar. Ele não era tão velho assim quando ele lançou esse disco. O Peter Frampton, ele é de 1950. Então, pra 2003, ele tinha 53 anos.
É, ele não era mais tão velho, mas ele era velho de estrada, né?
É,
ele assim. Ele começou na década de 70, não foi?
Pensando que ele começou aos 16 anos, pô, sim, ele já tem estrada pra cacete.
Pô, antes da década de 70, então a estrada dele começou em 66, é isso?
Boa, bem lembrado. O Rambo Pai deve ter começou aí nos anos 60, obrigado.
Caraca, então, meu irmão.
Então, sim, ele chegou na idade do Me Processa. Tipo, vou fazer o que eu quiser, eu vou fazer música pra mim. E essa música pra ele é boa, viu? É boa. Mas é assim, só os iniciados na arte da boa música vão entender e apreciar esse disco. O Now, ele é que nem um bom vinho. Só quem conhece vai saber apreciar.
Cara, deve existir um estágio na vida de todos os artistas e provavelmente na vida de todos os profissionais.
Uhum.
Que é o estágio, todos não, que me deram se fossem todos, mas possível de ser alcançado por todos os profissionais. É o estágio da independência do dinheiro. Eu não faço mais isso pelo dinheiro. Só que ele já ganha dinheiro com direitos autorais, já tá seguro, já tem histórico, já tem uma discografia grande pra caralho.
É aquilo, o Baby I Love Your Way já toca em tradução simultânea romântica da Bregueta 8 FM duas vezes por semana em rádios do mundo inteiro. Ele já ganha direito autoral só com isso.
Exatamente, cara. E aí, meu amigo, ele pode fazer do jeito que ele quiser, com o tempo que ele quiser, como ele quiser, e aí vem com o padrão de qualidade dele. Se o cara tem um bom padrão de qualidade, se ele não é dependente de um produtor, que é o caso dele, né, porque tem profissionais e artistas que são dependentes de alguém que fica com a batuta da qualidade, né? Fica assim, cara, ó, não sai dessa linha não, que isso aqui não vai dar certo. Se o cara tem um bom padrão, ele vai dar conta do recado e vai fazer coisa muito boa, cara. E que normalmente só realmente agrada aquelas pessoas que também conhecem o histórico do cara, que são os tais iniciados.
Exatamente. E aí ele pode muito bem fazer disco pra meia dúzia de gato pingado que vai realmente apreciar esse disco, e ele não precisa ficar preocupado com isso, porque enquanto as rádios do mundo inteiro estão fazendo besteiras como...
Ó, bebê, eu amo o seu caminho. Todo dia.
Que filho da puta acabou com a música.
Cara, não fui eu. Eu juro que eu já ouvi isso num táxi. E eu já ouvi o locutor falar isso.
Que idiota, cara. Muito bom, muito bom. E antes disso, nós abrimos o bloco com The Strokes cantando Reptalia, ou Reptilia, ou chame e pronuncie do jeito que você quiser, do álbum Rune on a Fire. Cara, segundo álbum dos caras também, também seguiu a força do lançamento que foi o Is This It.
O disco mais comentado da década de 2000.
Porra, cara, foi... puta sucesso, vem daquele desafio de bancar o sucesso do álbum de lançamento, né, que é um, a gente já, como a gente comentou neste programa, e sempre comenta quando isso acontece, que é, vai lá meu irmão, agora banca. Cara, eles fizeram mais do que o mais do mesmo e bancaram. O problema é, Is This It foi um dos discos mais comentados dos primeiros 10 anos do século XXI.
Eu diria que foi um dos discos que moldou o estilo de rock da década de 2000. Existem aqueles discos que são a representação, são a referência, né? Assim como nos anos 90, as grandes referências foram Nevermind do Nirvana, o Duke do Green Day, o primeiro do Pearl Jam, né? O Tem, por aí. Nos anos 2000, o Is This It do Strokes são deles.
Sim, então assim, ele carrega já essa cruz, consegue bancar isso, só que não faz tanto sucesso quanto, até porque carrega o lance da novidade, da definição do rótulo que você tá falando. Comercialmente não foi tão bom. Eu adoro, gosto pra caramba do Rune on Fire, gosto tanto quanto eu gosto do Is This It. Eu acho que o grande problema dos Strokes, ó, é pouca produção. A gente também já comentou isso agora há pouco, né?
A vontade de ser low profile sempre, né?
Eu nem acho que seja isso o problema deles, cara. O problema deles é que todos eles têm projeto paralelo.
Strokes é uma instituição, não é uma banda.
É, aí os caras simplesmente... Sabe o que vocês... Eu sinto que falta alguém que vira e fala assim, ô, galera, tá na hora de trabalhar? Vamos sentar e fazer. Pô, os caras estão aí desde 2001, 10 anos e tem 4 álbuns, cara.
É, eu esqueci daquela merda do Angles.
É, pois é. Tá de miserinha, né? Tá regulando miserinha, né?
Tá regulando mixaria.
Assim, eles tinham que trabalhar mais, sacou?
E quando faz alguma coisa, sai aquela merda do Angles, né?
Podia ser, assim, a cada 2 anos, já teria um álbum a mais. E já poderia ser diferente. Porque falta um pouco de experimentação entre eles, liga entre eles, pra poder criar material novo, entendeu?
Falta continuar. Eles gostarem uns dos outros, né? Porque é mais uma daquelas bandas em que a gente vive ouvindo falar que eles brigam pra cacete, né? Brigam mais do que tocam. Eles se detestam.
Eu não sabia dessa, não.
Eles se detestam e todos odeiam o John Casablancas.
Julian Casablancas,
desculpa. Eu tô trocando o filho pelo pai, ó.
Muito estrelinha, né?
É.
Eu comi a Drew Barrymore.
Grande merda.
Mas é isso, cara, assim, pra mim eles têm esse problema, sacou? Assim, muito projeto paralelo, pouco projeto em conjunto, né? Pouca dedicação pro projeto em conjunto, o que faz o Strokes meio que viver do passado. O Rune on Fire, além de ter, assim, o sucesso pelas músicas, eles também conseguiram muito espaço na mídia, né, e em shows, porque foi uma época, nos anos 2000, foi uma época em que algumas bandas, na verdade, toda virada de estilo tem isso, né? As bandas meio que se dão mais as mãos, são menos independentes. Então, eles trabalharam muito com Kings of Leon e com a Regina Spector.
Sim, ah, grande Regina Spector.
Nesse momento, eles conseguiram bastante espaço, porque eles eram citados sempre que possível por todos, assim, quando eram citados por eles, eles passaram também eram citados quando falavam do Kings of Leon, quando falavam da Regina. Então, acabavam batendo de um lado pro outro, né? Assim, eles ganharam bastante espaço graças a isso. E também teve o caso que eu falei merda. Na verdade, não foi o Casablancas que comeu a Drew Barrymore, foi o nosso brasileiríssimo Fabrício Moretti.
Ah, tá.
E foi lá e mostrou o samba pra ela.
Bom, continuou dizendo, grande merda.
E que também gerou bastante bafafá, né? Bastante coisa, notícia nas colunas sociais e tal. Assim, eu gosto pra caralho, me amarro nessa música, me amarro na 1251, na You Talk Too Much, sabe? Whatever Happened, o álbum todo eu gosto pra cacete. The End Has No End. A gente tava falando live que não tem hit, esse álbum tem Reptalia.
Aham. Uh-huh.
1251, You Talk Way Too Much e The End Has No End. 4 hits.
Ó, não, fantástico. Mas não parece sobra do disco anterior?
Não, eu não diria que... Cara, eu achei isso meio... A gente acabou de falar, agora nem lembro mais de qual banda, que o próprio Black Keys, foi do Black Keys. Seguiram com o mesmo estilo, sabe? Pra mim, eles seguiram com o mesmo estilo.
Entendi.
Realmente, eu acho que o que falta no Strokes é eles serem mais produtivos mesmo, cara. É uma banda que o tipo de som deles, vocês merecem um álbum por ano.
A banda é preguiçosa.
Não é um álbum complexo, é, cara?
Não, cara, até o Strokes não é complexo, né?
Pois é, então, cara, só solta um por ano aí, meu filho.
Pode ser?
Gera hit atrás de hit.
Vão trabalhar, vagabundo? Porra, assim vocês não vão tocar mais máquina não, porra.
Pô, vai ficar difícil. Chama o Rick Rubin pra botar jeito nesses moleques. É isso, meus amigos. E com eles, a gente fecha esse bloco, na verdade, né? A gente fecha essa sequência de blocos.
Destas... A gente fecha o programa.
Não, porque ainda tem mais uma, né?
Mas estamos chegando ao final.
Estamos chegando ao final desta edição da Máquina do Tempo. Deixe aqui o seu comentário ou coloque lá no Facebook ou mande e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E a gente deixa vocês com o som swingado, o som grooveado e putamente dançante dessa inglesinha de 17 anos que mostrou... que ainda existe vozes femininas cantando pra cacete nessa geração. Fechamos o programa com Joss Stone tocando Some Kind of Wonderful na Máquina do Tempo.
I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a girl could want. I got more than that I could ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got a sweet, sweet loving man. And he knows just how to treat me right. See my baby. He's alright. See my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful? Yes, he is. He's some kind of wonderful. Don't you know he is some kind of wonderful? Now hold it, let me tell you one more thing. Now when he holds me in his arms, he sets my soul on fire. And ooh, when my baby kisses me, my heart becomes filled with desire. When he wraps his loving arms around me, he almost drives me into my mind. I get these funny little feelings inside of me. Chills run up and down my spine. My baby, he's alright. Me and my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful? Yes, he is some kind of wonderful. He is some kind of wonderful. Now hold it, let me know just one more thing. loving man like mine. There's got to be somebody with a sweet loving man like mine. Now tell me, ladies,
can I get a witness?
I'm trying to get a witness up in here, ladies.
Can I get a witness?
Can I get a witness?
Can I get a witness?
Do you know what I'm talking about, ladies? Are you listening?
You know he is.
Ooh, he's some kind of wonderful.
Don't you know he is?
He's some kind of wonderful.